Audiobook grátis apresenta Lisboa tumultuava em festa imensa a arcos e flores, salvas de artilharia, estandartes, músicas, anunciavam o dia da chegada da infanta Dona Isabel, mulher do monarca venturoso. Já se sentia o estrépito do cortejo real pelas portas da cidade vem entrando as danças dos mesteirais. Primeiro, vinha a folia, com gaitas e pandeiros a velha portuguesa, dançando em volta de um tambor trazem guizos nos pés, cantam letrilhas de folgar e sainetes galantes os guizos dos artelhos no retenente som confundem as coplas. Com gentil ademã no ar volteiam lenços acenando. Vinha depois a carraquisca, a dança dos barqueiros e mariantes dos galeões do Tejo trazem andando um balanço que imita um bambula dos pretos, aprendido lá nas conquistas. Uai passando a cativa, uma outra dança de agrilhoados mouros, bailando aos modos da Salé, vão confessando preito a nova rainha. Já vem perto a gitana, toda feita de ranchos de raparigas vestidas de variegados panos, cintos de ouro e vermelho voam-lhes as roupagens com o vento cruzando facas entre si, ao doce bailo da mourisca, que os sentidos fez perder com a trisca dos volteios. Eis que chega também a dança judenga. Os apupos do povo alevantaram-se furiosos chamando-lhes traidores as vaias e as pedradas eram pelo ar sem conto a plebe desenfreada tira-se de roldão sobre a judenga ao entrar da cidade, e abafam as queixas dos oprimidos com risadas. Vinha na frente o velho rabi, dirigindo a guinola e toura, quando o malvado lhe arrepela as barbas brancas. Os olhos do venerável velho chamejaram de indignação e vergonha levantou a palheta de bobo que bamboava nos ares, e descarregou-a na cabeça do atrevido, com a mesma altivez de ânimo do velho consul da cadeira curul. O vilão caiu por terra e lá ficou calçado aos pés da multidão que se atropelava e ruía furibunda sobre a desgraçada dança judenga. O velho rabi fugiu a todo custo, a multidão precipita-se após ele gritando, chamando-lhe réfice assassino. A noite vinha descendo, e protegido pelas sombras do crepúsculo se ia livrando dos golpes que lhe atiravam. O velho ia quase exausto, a turba que o perseguia ia rareando após ele já poucos o seguiam mais um esforço, e ficaria salvo as pernas parecem falhar-lhe, falta-lhe o ar sente vontade de atirar-se ao chão e deixar-se retalhar. Mais um raio de luz e de vigor lhe atravessou o espírito lembrara-se de Ebla, de sua filha. Ia o velho rabi a entrar já na judiaria, estava quase à porta de casa quando um dos poucos populares que ainda vinha atrás dele lhe deitou a mão. Inesperadamente veio-lhe um socorro imprevisto um donzel do séquito do príncipe Dom Afonso, e que andava ainda triste com a morte do seu Robin amigo, sentiu um impulso do bem e defendeu o velho judeu. Desembainhou a espada e os populares retiraram-se. O rabi bateu à porta, abriram. À luz de um candil viu o moço cavaleiro a cara mais linda de Nazarena, os olhos mais languidos que não teria Sulamite o sorriso mais puro, a graça, a meiguice, a expressão de querub. Que contraste! Na rua o gênio do mal a seguiu, em casa o anjo da candura a alumiar, a inspirar-lhe serenidade. O velho rabi vinha ensanguentado e roto ao receber o abraço de Ebla. Tirou-lhe do pescoço um colar de pérolas, e veio dar ao desconhecido. O moço cavaleiro beijou-o, e tornou a entregar. Quem és, que te mostras tão generoso e cavaleiro? Perguntou o rabi. Dom Teluí a Deus. O moço cavaleiro perdeu-se na sombra da noite e sai dele-se a essa hora. Entrasse em casa do judeu valei era implacável condenava-o à pena do fogo. O velho rabi sentou-se ofegante, com a cabeça encostada aos ombros da filha. Quis começar a falar-lhe mais as lágrimas e os soluços irrompiam. Frequentes. Ao fim, pode ligar as palavras e contar-lhe o sucedido. Ó meu pai, parece que os nossos desastres não acabaram aqui. Hoje. Passou rente à gelosia uma cigana, e parou a cantar, e dizia que é o rei. Dom Manuel casando com a infanta de Castela, a primeira promessa do seu. Dote era tirar aos judeus os filhos de menos de 14 anos, é. Baptizá-os à força, e matar os mais velhos e pô-os fora de Portugal, filha, é o céu que manda esse aviso tu foste a minha providencia. E desceu a um subterrâneo da casa, e lá se entreteve sozinho dispondo as suas riquezas para a hora da expulsão. Ebla ficara por instante e só revolvia na mente o dito da cigana Inás. Cantigas a cigana dissera-lhe mais coisas, que um cavaleiro moço é. Formoso a adorava, que por ela seria capaz de abandonar a religião em que nascera e seguiu até aos confins do universo. E que se um dia visse um moço trigueiro, de bigode preto e olhos vivos, faiscantes, era Donatello, aquele que a adorava. Eblatou na mente esta lembrança. Lembrou-se que Telo, o moço cavaleiro, acabava nesse instante de salvar o pai. Nasceu-lhe na alma um amor repentino, veio-lhe uma vontade de vê-lo, de lhe falar, notou a generosidade de não aceitar mais beijar o colar de pérolas. Solícita e a medo assomou a gelosia à luz do candil, refletiu-se fora, através das grades da adufa. Sentiu uns passos na rua, depois uma voz mansa e suave que proferiu no silêncio da noite. Ebla, estes sons entraram na alma da donzela e, obedecendo à fascinação daquela voz, lançou a cabeça de fora. Viu na sombra um vulto, que a irradiação lhe iluminou como a imagem vaga descripta no cantar da cigana. Aquela voz, como vibrada por um verdadeiro amor, disse-lhe com o império de uma vontade irresistível: vem. Ebla desceu em cabelo, e sentiu-se envolver em um abraço apaixonado, veemente, expressivo. Era a primeira vez que sentia o amor. Deixou-se levar sem saber porquê, nem para onde. Naquela noite, com as festas do casamento de El Rei Dom Manuel, as portas da judiaria ficaram abertas. Ebla e Donatello afundavam-se na escuridão da noite, quando entra na judiaria um tropel imenso de homens de armas e de cavalo, ia na frente o alcaide da justiça. Ao som de uma matraca restabelecera-se o silêncio, e pela escuridão sombria e soturna da judiaria soava uma voz sinistra, como de sentença. Pregão del Rei Dom Manuel, para os judeus, ao toque da alvorada, embarcarem para fora de Lisboa, sob pena de morte. A palavra morte acendia na multidão um entusiasmo frenético que apupava, ameaçava e esbravejava, cantando entre risos alvares: Ea! Judios a enfardelar! Los reis mandam passar la mar! Aquele grito sinistro, toda a judiaria se levantou em peso. Do fundo do seu subterrâneo saiu o velho rabi, solicito, temeroso, mas constante. Ouviu proferir a sentença ominosa. Chamou por sua filha, e foi acordar as outras crianças que dormiam. A mulher voltou apressada do pé dos tesouros. Tornaram a chamar por Ebla. O grande ruído das ruas e da multidão nada deixava perceber. Chamou por Ebla com uma aflição de morte. Viram a porta aberta a multidão de gente que tripudiava, lançando fogo às casas. O velho pai parecia um leão ferido. A maldição desta raça caiu inteira sobre mim. Perdi tudo ao levarem-me essa filha. A minha condenação, a minha morte para salvá-la. Se há no mundo alguma força superior, que seja o destino das coisas, Javé ou Jesus, acaso ou as potências do inferno, conjuro tudo, sacrifico-lhe a minha vida, a minha sorte pelo aparecimento d'Ebla. De que vale todo esse ouro e pedraria se perdi Ebla? Levaram a minha joia de mais valia, e com ela todas as esperanças e alegrias da minha vida. Era incomportável a dor do velho, ia continuando, frenético, doido, queria fazer-se xistão para procurar a filha, quando ecoou de novo a voz do alcaide da alta justiça. Soou agora o toque da alvorada, o incêndio lavra já na judiaria, ao embarque nos galeões do Tejo, ou a morte à escolha. O velho rabi saiu com sua mulher e dois filhos pequenos, levados em tropel confuso e lamentos para o Tejo, aonde se enchiam os galeões de Holanda, e ressoava o eco lúgubre: Los reis mandam passar la mar. Os quatro filhos da Emon. Conto do cerco do porto. Havia 3 dias que o marechal Solignac desembarcara no porto com alguns soldados belgas, e com eles entrara também para dentro do cerco um terrível inimigo, o choleira Morbus. Aos tifos, que já devastavam a cidade, veio a juntar-se essa nova desolação, para tornar mais completo o triunvirato da morte. De 100 pessoas, atacadas diariamente, sucumbia um terço. A fome ia conduzindo ao desespero, porque, além das forças inimigas, desde janeiro que os vendavais bloqueavam a barra. A falta de carne, os doentes eram sustentados à sopa de bacalhau, os caldos eram temperados com açúcar e aguardente, as camas eram desfeitas para sustento dos cavalos, e, além dos preços dos gêneros encarecerem, os merceeiros vendiam falsificações doentias, tais como de azeite e óleo de linhaça, ou de manteiga e sebo. Era preciso lutar com a fome, e em fevereiro começou a distribuir-se uma sopa econômica. De um quartilho de caldo de feijão com arroz e farinha de trigo no primeiro dia acudiram 300 pessoas. Ao segundo dia subiram já 700 as rações. Enfim, desde a perda do reducto do Monte de Crasto, que Solignac apenas conservou 8 horas, as condições de resistência da cidade tornaram-se desesperadas. Derrotado o marechal, na sua tentativa de assalto ao Castelo do Queijo, em 24 de janeiro, a consequência desastrosa fez-se logo sentir. O inimigo compreendeu que, fechando a Barra do Porto, venceria o cerco pela fome. Para isso fortificou quase toda a costa e levantou a terrível bateria de Serralves, que cortava toda a comunicação com a foz. Pelo seu lado, os liberais reforçaram o reducto da Senhora da Luz e ocuparam imediatamente as alturas do Pasteleiro e do Pinhal. Mas a resistência ia se tornando cada vez mais inútil, porque além da chuva de granadas que caíam dia e noite sobre a cidade, além da recrudescência do choleira, para o qual já não bastava o hospital da Quinta dos Congregados, o mar conservava-se tão tempestuoso que não era possível aparecer vela alguma no horizonte. Foram 40 dias desesperados, 40 dias em que esteve tudo perdido, menos a força moral. A história oficial, subordinada à exação dos boletins de campanha, não alude a este ciclo dos 40 dias do princípio do ano de 1833, e contudo nesse período de desolação extrema é que se praticaram os maiores rasgos de validez moral. Todos foram heróis, as mulheres, os velhos. É triste que homens do talento de Garrete e de Herculano, e mesmo generais que sabiam trocar a espada pela pena, e que foram heróis nesses grandes dias de sacrifício, se não lembrassem de coligir as sublimes tradições épicas do Cerco do Porto, que ainda casualmente se repetem. Essas tradições vão se perdendo, como toda a poesia de um povo, que começa a morrer pelo esquecimento do seu passado. Contaremos um desses esplendidos episódios, desconhecido dos historiadores, mas conservado ainda na vida burguesa do Porto. Pinta-nos o espírito de resistência em que a cidade se achava, nesses 40 dias decisivos. A 4 de março, as tropas de Dom Miguel foram atacar as posições dos liberais na foz, seguras de que era já impossível sustentá-las mais. Tempo no meio da sua alucinação, os atacados tomaram a ofensiva, Os rebeldes retiraram-se deixando 200 mortos no campo. Dom Pedro, que gastava os seus esforços em conciliar os generais despeitados, aparecia sempre em todos os momentos de conflito. Era junto dos soldados, ao pé dos voluntários burgueses, que ele readquiria confiança. E se mostrava alegre, pressentindo o triunfo da causa da liberdade. Dom Pedro apareceu na bateria da Luz e foi aí que se lhe tornou reparável um velho que lhe encontrava sempre vagabundo pelas linhas, nos pontos em que eram renhidos os ataques. Notou que o velho andava desarmado, e observando diligentemente não pôde deixar de dirigir-se a ele com interesse e familiaridade em parte provocados pelo seu aspecto venerando e cheio de autoridade, amigo. Que faz você por aqui? Senhor, tenho aqui nas linhas um filho. Bem, então ande à vontade, se não tem medo das balas. Medo das balas? Isso são confeitos de noivado. Não tivesse o caos. Meu 74, que outro galho cantaria? O seu filho, viu daí? Por ora ainda o vejo. Não estou aqui por ter medo de perder ou é para ir sossegar as mulheres, as irmãs, que sempre estão com cuidado. Querem saber alguma coisa das linhas. Este diálogo foi interrompido por um toque de carga baioneta. Pode-se imaginar quem trouxe para a cidade a notícia do triunfo. Chegou o terrível dia 24 de maio. Estava acabado de construir o reducto das Antas, guardado apenas por 30 soldados de caçadores 5. Nisto, as tropas inimigas, de 2.000 homens, tomaram o reducto das Antas. Era preciso desapossá-las, a todo transe, e de fato não poderam conservar o reducto além das 3 horas da tarde desse dia. Infantaria 3.910, 40 lanceiros e um batalhão inglês cumpriram o seu dever. Foi uma refrega atroz. O Monte das Antas ficou juncado de cadáveres mais adiante, na Casa Negra, era ainda maior a carnificina. Foi no combate da retomada das Antas que Dom Pedro tornou a encontrar o velho burguês e já lhe haviam dito como se chamava. Era o contraste do ouro, o tipo do antigo homem bom, chão e abonado, como caracteriza a ordenação do reino, chamava-se Cosme Martins. Assim que Dom Pedro deu por ele no tropel, destacou-se dos oficiais, para falar-lhe, outra vez por aqui, com este fogo. Tenho cá outro filho. Outro filho? Como se chamam os rapazes? Na bateria da luz está o meu Eduardo, tem 19 anos feitos. Pode bem com a espingarda. E o outro? Está aqui na Santa Sé o meu Tomás, já formado em leis. Em meio da conversa, Dom Pedro foi interrompido por uma destas circunstâncias que se dão em todo o campo de batalha. Vieram contar-lhe como se achara uma carta na algibeira de um morto por onde se sabia que era o major dos realengos de Trancoso. Não se tornaram a ver, nesse dia, o velho e Dom Pedro. A 7 de abril, descobriu-se a longa estacada feita pelos inimigos. Desde as primeiras casas de Paranhos até a Eira do Covelo. Queriam fortificar-se ali, não havia tempo a perder, era preciso desalojá-los. A artilharia dos liberais começou a responder desde as 9 horas da manhã, e durou o fogo até as 6 horas da tarde. Cruzaram-se as baterias da Glória, do Pico das Medalhas, do Seril, da Aguardente de S. Brás. Uma força de 1.000 homens saiu fora das linhas, para tomar de assalto o Monte do Covelo, que os inimigos abandonaram. Porém, no dia 10, os miguelistas voltaram, com o intuito de retomar os pontos perdidos, onde os liberais tinham levantado um reducto em menos de 8 horas. Estavam lá dentro apenas 200 soldados, foram atacados por mais de 2.000 dos rebeldes, que chegaram até 10 passos de distância. No meio do fogo, quase a queima-roupa, jogavam-se os insultos que tornavam mais violento o ataque de dentro. Perguntavam aos assaltantes se eles traziam os sacos para a pilhagem da cidade. Foram momentos decisivos, 200 homens livres poderam esmagar 2.000 janízaros. No meio desse implacável desbarato, andava Dom Pedro, e quando tornou a avistar o velho, que estava envolvido em um antigo capote de camelão, sorriu-se para ele, como quem o tomava já como um presagio de felicidade. E enquanto tocava reunir, Dom Pedro foi para ele, esfregando as mãos, olá, bom homem. Senhor Dom Pedro, eles hoje é que pagaram o vinho. E bem pago. Então você tem por cá mais algum filho? O velho não pôde deixar de alegrar-se com a pergunta maliciosa. É. Respondeu com uma convicta serenidade, tenho aqui mais outro filho. Outro filho, homem. De 2, sei eu. Este é o que me ajuda no ofício, ficou de ontem para hoje no reducto do Covelo, e já sei que está são como um pero, parabéns, amigo, parabéns. Com que então, na bateria da luz, um nu reducto do Monte das Antas, outro no Covelo, é o meu filho Cosme. Ainda tem mais algum? O velho sorriu-se, com ar de quem busca atenuar uma frase, que poderia ser tomada como expressão de vaidade, não queria falar do outro filho, que tenho na bateria do Pico das Medalhas, antes de me encontrar ali com Vossa Majestade. Ó! Homem! Outro filho? E mais que tivesse, esse é o meu Fortunato, e quando não está no fogo da bateria fica de semana, em serviço médico no Hospital dos Cholericos de São Pedro de Alcântara. Dom Pedro emudeceu diante da revelação casual de um tão completo sacrifício. Abraçou o velho, porque não pôde articular palavras, é. Os olhos marejaram-se-lhe de lágrimas. Aquela natureza egoísta, como a de todos os príncipes, insensível à dedicação como revela a demissão do grande Mouzinho da Silveira, foi uma vez tocada pela realidade das coisas. As palavras desinteressadas daquele velho revelaram-lhe que se ele sabia sacrificar-se por uma filha, ninguém, em uma cidade sem muros, cercada por mais de 80.000 inimigos, dizimada pela peste, apertada pela fome, ameaçada pelo saque, ninguém poupava o seu sangue, porque todos queriam converter a liberdade em um direito. O sacrifício de um pai ficava suplantado pelo sacrifício a uma geração inteira. Ódio de inglês. Comentários ao conto do Sr. Teofilo Braga. A adega de Funk. Uma das ideias de que todo bom artista se possui fortemente, foi de que Hoffmann, apesar da extravagância das suas composições, não inventava totalmente os tipos singulares da sua grotesca e terrível galeria. Hoffmann, como Calote, Lantara, Heine, Diderot e Chamisso, acusados de terem criado tipos fora da natureza, extravagantes, impossíveis, é? Movendo-se numa atmosfera puramente ideal, tinha reunidos as potentes faculdades criadoras do poeta, todos os finos e preciosos dotes de observação, o apanágio especialíssimo da pintura. Ora, Hoffmann foi uma das mais privilegiadas e divinas organizações artistas, porque, como todos o sabem excelentemente, foi maestro, poeta e pintor. É possível que a imaginação singular do narrador alemão preenchesse muitas lacunas dos dramas reais, de que o seu lápis tomava apontamentos. Lhe desse depois uma outra vida mais poética, mais ideal, mais conforme a sua organização de visionário, de poeta e caricaturista, e eles depois aparecessem no seu estranho repertório sensivelmente transformados e melhorados, como um artista misantropo emendando a natureza, e nos seus momentos de mau humor permitindo-se a liberdade de a achar vulgar e imbecil. É possível, porque todos os verdadeiros artistas têm sentido estas taciturnas horas de misantropia incurável. É este profundíssimo desgosto da ordem regular das coisas. Mas o que é certo é que achamos atestados notáveis tanto nos seus contos como nas suas carteiras, notas secretas, de que Hoffmann era um espirituoso observador, e que não criava, totalmente, as suas composições, por muito estranhas que pareçam. Num dos mais belos contos de Teofilo Braga, A Adega de Funk, naquele diálogo entre o visionário e o amigo, achamos sempre um novo, melancólico e precioso sabor. Baseia-se o conto naquele amor do artista pela novidade dramática e singular que apresentam certas peripécias vulgares da vida real. Hoffmann mostra-se possuído da ideia de escrever um conto fundado numa aventura sinistra de um homem a quem a mulher confessa, na hora cheia de lágrimas da agonia, de o haver traído, e a que ele retribui sucessivamente com a fria e medonha confissão de haver envenenado. Ora, nós, na distração solitária do nosso gabinete, folheando há pouco um livro curioso pela sua notável excentricidade, de Emilio Colombey, encontramos a sinistra história, que tanto impressionou o nervoso narrador alemão. Emilio Colombey diz haver extraído a notícia, que nos impressionou também, das colunas da Gazeta dos Tribunais, de 1795. Vamos dar alguns pormenores sobre esta história colhidos no livro de Colombey, que servirão como de curiosa nota ao conto fantástico de Teofilo Braga. Os leitores de apurado gosto literário acharão prazer em conhecer a aventura terrível. O autor desse assassínio misterioso, diz a Gazeta dos Tribunais, depois de descrever o homicídio de um oficial de marinha inglesa que se afastava rapidamente num escaler de guerra, o Penguin, no canal de S. Jorge, o autor desse assassínio singular, pertencia a uma das mais antigas e ilustres famílias inglesas. Chamava-se Lord A. e gozava no condado de Tiferai de todos os privilégios inerentes ainda à autoridade feudal. Os sentimentos que lhe votavam, também, eram geralmente, mais do terror que os da amizade, porque era bem notório que o Lord, no seu ódio pela Irlanda, não tinha retrogradado muito aos tempos da Rosa Vermelha e da Rosa Branca, e que não era por falta de vontade que os irlandeses não eram tratados tão desumanamente como sob Henrique VII, quando conquistou aquela ilha e lançou as bases da legislação atroz que devia pesar sem interrupção sobre esta nação humilhada. Não era voluntariamente, também, que Lord A. viera estabelecer-se na Irlanda, depois de haver sido por muito tempo em Londres um dos dandes mais requintados do regente Street de Piccadilly. Tinha-lhe cabido em herança um vasto domínio no condado de Tipperary. mas o testamento do legatário tinha uma cláusula pela qual se estabelecia que este não poderia ser senhor do dito domínio, senão com a condição de o habitar perpetuamente. O lord inglês, que estava longe de possuir uma fortuna correspondente à ilustração do seu nascimento e ao seu amor do luxo, viu-se na necessidade de subjugar-se a esta extravagante exigência. A antipatia hereditária que tinha a Irlanda mais se agravou com esta restrição, e o seu humor, naturalmente melancólico, tornou-se sombrio e feroz. Contudo, como era rico, e ligado a uma dama caritativa e formosa, que, afinal de contas, semeava em torno de si o dinheiro com uma rara profusão, a opinião pública mostrava-se paciente e atribuía, não sem razão talvez, as frias violências e os excessos sem paixão a que se deixava levar, a originalidade do seu caráter. Lorde, a seguido de um doutor que fora chamar, porque mal acabara de cometer o assassínio, fora chamar um médico para assistir a Lady que se achava agonizando. Lorde, a seguido do doutor, atravessou silenciosamente o seu domínio, embrenhou-se no campo, e subiu com passo firme o caminho em declive que conduzia à entrada do castelo senhorial. O cuidado que se havia tomado de estender por todos os corredores uma espessa cama de palha e feno, a fisionomia alterada dos criados que atravessavam machinalmente as camarás e os corredores, como para fugirem a um indomável terror, enfim os gritos dilacerantes que quebravam, por intervalos, o profundo e frio silêncio que reinava naquela casa, afirmavam suficientemente que se estava representando ali uma cena de agonia. Lorde, sem se dignar dirigir uma palavra aos criados, penetrou no quarto de onde partiam os gemidos desesperados. Uma mulher extremamente nova ainda e de uma fisionomia das mais sedutoras, estava estendida num leito, na atitude de um sofrimento incrível. Os longos cabelos loiros desmanchados envolviam toda, corria-lhe o suor do rosto e o corpo abalado de estremecimentos convulsivos retraía-se sobre si mesmo a intervalos, com uma horrível flexibilidade. O Lorde parou a este espectáculo. A doente ouvira-lhe o ruído dos passos e pronunciara o seu nome, fixou nele um olhar desvairado com uma indefinível expressão de dor, e voltando-se para o médico, que se conservava ao pé do leito numa imobilidade contemplativa, bradou-lhe numa voz sonora que não admitia hesitação nem recusa: "Não tendes nada aqui que fazer, senhor, saí." O médico parecia indeciso, e cheio de dúvidas terríveis, no entretanto não tratou de se opor a esta ordem, porque um simples olhar bastou-lhe para compreender que Lady A. estava perdida. Todavia pegou na mão da doente, baixou-se para a véu a melhor, e não pôde ser senhor de um estremecimento, observando que as unhas daquela mão, já lívida, estavam mosqueadas de pequenas nódoas negras. Assim que saiu do quarto, Lady A. fez um sinal ao Lorde de aproximar-se, e oprimindo-lhe o braço com uma força cheia de paixão: "Milord, esperava-vos para morrer, não chameis ninguém, não invoquei socorro algum, o mal é irremediável, o doutor bem o percebeu, viste-o." Abafou no travesseiro os soluços involuntários que lhe arrancava o sofrimento, e ajuntou: "Ouvi, Milord, uma pobre mulher à morte, que sucumbe às mais atrozes torturas, tem direito, talvez, a alguma indulgência. Rasgai, ó. Rasgai por um momento o manto de frieza com que vos cobris. Porque tenho um favor supremo a solicitar-vos, uma confissão dilacerante a fazer-vos. Eduardo, Lady A. acha-se criminosa, bastante criminosa para convosco. Durante a vossa última estada em Londres, um homem, que na mocidade amei, aproveitou-se do isolamento em que me achava pela vossa ausência, para despertar com suas palavras, em mim, recordações mal extinguidas. Que mais direi? Não vos achaveis aqui para me defenderdes da minha fraqueza, para me proteger contra o meu coração, sucumbi. É isto o que vos quis confessar antes de descer ao sepulcro, e o que me causa dores mais atrozes do que as da agonia. Sede clemente, Milord. A expiação sucedeu logo à culpa. Sinto arder em minhas entranhas. Deus encarregou-se de vos vingar." Lorde, a escutar esta confissão solene da moribunda com uma atenção grave e recolhida. Os seus gestos em perfeita imobilidade não deixavam transparecer cólera, espanto ou piedade. Contentou-se só em apertar a mão da moribunda que procurava sua. Surpresa com este silêncio, Lady A. por um violento esforço tratou de se levantar no leito, e encarou fixamente o marido, procurando ver se lhe lia nos olhos o seu pensamento mais secreto. "Depressa, Milord", soluçou ela, "um derradeiro beijo, o beijo do perdão. É quase numa morta que o dais, eu sabia tudo, e perdoo-vos, respondeu o Lorde sem se comover. Mas, Lady, a vosso turno, tendes também que me conceder um perdão, fui eu que vos envenenei. E ajuntou com o mesmo sangue frio, quanto ao vosso amante matei-o esta manhã nas margens do canal de S. Jorge. Uma exclamação de horrível espanto, um grito de ódio selvagem sucedeu a esta dupla revelação, atirada de um modo tão calmo no meio de uma tão dolorosa agonia. Sempre senhor de si, Lorde não abandonou a cabeça da moribunda enquanto esta não exalou o derradeiro suspiro. Depois de lhe ter enfim coberto a cabeça com o lençol mortuário, pegou no castiçal que havia iluminado esta cena lúgubre e subiu ao andar superior onde estavam situados os seus aposentos particulares. Ao afastar-se daqueles tristes lugares, teve o cuidado de ir fechando as portas dos diversos quartos por onde atravessava, de lhes tirar as chaves e ir correndo todos os ferrolhos, atrás de si, sem exceção de algum. Ninguém teria podido suspeitar, nem da sua atitude firme, nem dos seus gestos fleumáticos, um indício qualquer da mais leve agitação e se por acaso o temor ou o remorso lhe agitavam surdamente o coração, esforçava-se por ocultá-lo a si mesmo. Durante toda a noite viu-se brilhar uma luz no quarto de dormir do Lorde, não chamou criado algum, e reinou sempre o mais profundo silêncio nesta parte do castelo. No outro dia pela manhã o criado de quarto do Lorde tentou debalde penetrar nos aposentos, e, cheio de inquietação, mandou chamar os constáveis e os policemen. As portas foram abertas pela força armada, e quando entraram puderam ver então o Lorde estendido em cima de um tapete e banhado em sangue. Uma expressão de ironia convulsiva era a única coisa que a morte lhe deixara impressa na fisionomia decomposta. Sem perder coisa alguma do sangue frio estoico de que os suicidas ingleses têm oferecido até hoje tão espantosos exemplos, o Lorde havia se degolado com uma navalha de barba, e havia separado de um único golpe, com uma força incrível e com a mais sinistra habilidade, a seção da artéria carótida. A vela, quase toda consumida, ardia ainda sobre a mesa, onde estava colocado, no lugar mais visível, um papel, lacrado e sediado com as armas do Lorde, com esta epigrafe escrita certamente por um punho firme e seguro. Testamento de Lorde A. Falecido em C. A 7 de outubro de 1795. Este papel, depois de aberto, indicava o spleen feroz que roía o Lorde, e o ódio cego que lhe votara a desgraçada Irlanda. Eu deixo e lego a soma anual de 10 libras esterlinas para serem pagas, perpetuamente, pelos meus sucessores se essa soma, tal é a minha vontade e o meu gosto, será empregada em comprar um certo licor, chamado vulgarmente whisky e fazer-se-á saber ao público que este licor deve ser distribuído a um certo número de particulares irlandeses, somente, cujo número não poderá ser superior a 20 e deverão ajuntar-se no cemitério em que eu hei de ser enterrado. Aí deverá ser entregue a cada um, um bordão de carvalho e uma faca, e, assim armados, começará a ser distribuído um quartilho de whisky a cada um, até que toda a ração seja consumida, e é minha vontade que isto tenha lugar todos os anos a 17 de março ou a 10 de outubro. A razão por que assim determino isto é para que os habitantes grosseiros da Irlanda, cada vez que se juntem, nunca lhes escasseiem armas para se destruírem e por isso quis tomar o meio mais eficaz de os reunir, na esperança que com o tempo chegarão a despovoar por suas próprias mãos o seu país, que se poderá tornar a povoar depois com uma raça civilizada vinda de Inglaterra. Aqui termina a estranha notícia dada pela Gazeta dos Tribunais, que extraímos do livro de Colombey. Ora, Hoffmann é muito provável que houvesse lido o celebre jornal, que trazia sempre dramas muito notáveis por aqueles tempos tão agitados de 1795, e muito mais notáveis especialmente para aquela imaginação ardente do poeta alemão, pois que é certo que na sua carteira existiam muitos outros apontamentos como este ou a que Hoffmann não tinha achado no seu espírito a forma especial em que os devia moldar ou porque novas fantasias de visionário impediam. Muitos dos seus contos tinham sido achados na conversa dos amigos, nos jornais, na rua e nas obras dos autores que lia. Juntamente com este drama, este terrível conto em embrião, que Teopilo Braga faz tão bem perseguir a imaginação doente do artista numa noite chuvosa, à luz crepuscular de uma lampada, numa adega subterrânea, juntamente com este apontamento, estava outro colhido no Diabo Coxo, de Lesage. O assunto devia ser um demônio perseguidor e conselheiro. e com estes mais. O que Hoffman faria com este terrível incidente, colhido na Gazeta dos Tribunais, ou talvez na transcrição dos jornais alemães, deixo supor àqueles que têm admirado as visões terríveis do alemão. Talvez um conto cheio de fantástica tristeza, como Dona Juana ou Morgado. Gomes Leal. Nota. O livro quingentésimo onde extraímos este comentário acerca do belo conto de Teopilo Braga intitula-se Les Originaux de La Dernière Heure. Citamo-o aqui para não fazermos como certos estriões lentejoulados das letras, cujos plagiatos são em tão grande número como as obras, e para os quais será um dia terrível aquele em que se lhe desafivelar a máscara da consciência cancerosa e em que se proceder a escavações nas suas obras. G.L. Da Tribuna, N.8, 9 e 10, de 1874. Aditamento. Carta a José Fontana. Da 1. Edição. Meu caro editor. Disse-me que esperava um prólogo, para começar a publicação dos contos lembrou-me escrever-lhe um capítulo de estética sobre esta forma literária. O público não gosta de abstrações. Por minha vontade desistia do prometido limito-me porém a algumas considerações históricas. A forma do conto é de origem oriental. As fabulas de Bit Pai foram o primeiro ensaio para fazer sentir uma moralidade abstrata por meio de uma ficção interessante. É pelo século XII que esta criação do gênio do Oriente aparece na Europa, imitada na disciplina clericalis de Moisés Separdi, conhecido depois da sua conversão ao cristianismo com o nome de Petrus Alponsus. A disciplina clericalis, escrita em latim bárbaro, para ensino dos clérigos, compõe-se de 37 contos e apoftegmas, que o autor imagina dados por um árabe a seu filho na hora da agonia. A popularidade do livro foi dispondo os ânimos para a cultura desta forma literária. O Conde de Lucanor de Dom João Manuel, algumas das ficções do Gesta Romanorum, o Decameron de Boccaccio, os contos de Cantorbery, resentem-se bastante do livro do judeu convertido da Uesca. Uma criação do gênio céltico e germânico é o mundo feérico elaborada lentamente na fantasia popular, animada nesses tipos de melusina, Morgane e Urgante, dos trovadores da Idade Média, cantada depois nos galanteios de Boiardo e Ariosto, Spencer e Shakespeare, tornou-se o divertimento infantil dos contes Blé, os contos de fadas, coligidos nas Notte Piacevoli de Straparoli, publicadas no século XVI, e no Pentamerone de Giambattista Basile em 1637. O conto é a forma literária da lenda. Boccaccio no Decameron, naquelas transições instantâneas do ridículo ao patético, revela uma face profunda da história, o estado dos espíritos na terrível peste de 1358. A imaginação era tão perigosa como contagiosa distração calculada, o prazer egoísta dos jardins de Pampinea, a indiferença, o cepticismo que se desenvolve nas grandes calamidades, só podiam suspendê-la na exageração do terror. Nos contos da Idade Média há uma mistura de devoção e desenvoltura no Heptameron da Rainha de Navarra, as aventuras cavaleirosas, as intrigas de amor, os padres e monges seduzindo as noviças, entretecem-se com reflexões morais, e de quelque lesson de La Sainte Écriture. É a mesma antítese fatal que parodia a exaltação religiosa nos ritos grotescos da Igreja. A Idade Média retratou-se em todas as suas criações, mesmo nos fabliaux e no conto. O conto é a passagem do fabulário para a linguagem da prosa, ingênua, rude, de uma franqueza maliciosa muitas vezes, e desenvolta. O conto era uma situação inventada para aproveitar um dito feliz, um repente engenhoso dos serões das cortes e dos castelos se nasceu daquele gênio primitivo, com que Froissart narrava a história. Demogeote, na sua História da Literatura Francesa, considera os contos do século XVI como alheios ao desenvolvimento intelectual é uma afirmação menos verdadeira por absoluta. A atividade deste período, a fecundidade e originalidade verdadeiramente cauticas reproduzem-se em Rabelais, o criador de Gargantua e Pantagruel. A Renascença com as ficções gregas e romanas desnaturara o conto. No século XVII ele torna-se volumoso, arrebicado de galanice e galanteria amaneirada. As atenções tinham refluído sobre os trabalhos filosóficos e ficaram as criações imaginativas em poder das Gamberville, de Scuderi, de Lacalprenet e de Quejandos, que as alongaram fastidiosamente com pieguices sentimentais, por essas séries indefinidas de volumes da Polexandra, Caritea, Citerca, Cassandra, Paremundo, Ibrahim ou Ilustre Bassa, Artamene ou Grande Cirus, Clelia e Almaide. Os heróis apaixonados são Anacreonte conversando em amáveis versos, Bruto e Lucrécia, Horácio Cocles e Clelia, movidos pelos interesses da sociedade moderna à majestade escultural da antiguidade e da história em presença das pequeninas intrigas amatórias tocar o cúmulo do ridículo. O movimento, a convulsão filosófica do século XVIII aparece também no romance e no conto. Lesage escalpeliza a natureza humana, e o Gil Blas é a síntese das observações profundas. Sua Abade Prevost analisa as paixões numa lucta intima, recôndita, e procura os sentimentos novos que cintilam dos que se embatem e se destroem. Manon Lescaut é uma das verdades eternas do sentimento humano, a contradição do que mais se aspira e idealiza, a vontade negando-se, mobilizando-se nos múltiplices desejos que tumultuam na alma. Voltaire filosofa também nos seus contos. Diderot, sobretudo, a inteligência mais robusta do seu tempo, matemático, artista criador pela reflexão e inspiração, reduz ao interesse do conto, a peripécia da ação às verdades mais abstractas. Na assombrosa maravilha de arte, o Neveu de Rameau mostra a maldade disfarçada em virtude pelas conveniências. Todos nos horrorizamos ao ver ali o nosso retrato, sentíamos aquilo, mas não tínhamos a coragem, a abnegação para dizê-lo. O sobrinho de Rameau mostra-se infame, ao passo que é sublime de razão, porque diz tudo o que pensa. Vê-se agitarem-se naquele cérebro em ebulição todos os processos intelectuais. Na religiosa, Diderot evoca as dores cruciantes e desconhecidas, sofridas nas trevas por um coração ingênuo, que é o ludibrio do interesse egoísta, do fanatismo estúpido, e da superioridade brutal. Este conto por si é uma revolução latente. A análise delicadíssima dos pequenos sentimentos que formam a grande luta na alma da religiosa não é inferior ao quadro do quietismo de Michelet no processo da Cadieri, e excede por muitas vezes a profundidade com que Manzonino promessispos e retrata as agonias da desgraçada Genoveva no convento de Monza. Uma vez descobertos estes segredos do sentimento, o conto deixou de ser individual ou romance, é o desenvolvimento de uma tese da vida na sociedade. Richardson é a admiração de Diderot. Goethe descobre Diderot à Alemanha, traduzindo a sua obra-prima. Ele mesmo isola os sentimentos do amor e o dever no Werther e chega pela arte à conclusão lógica do suicídio. Hoffmann, o caricaturista das paixões, de uma individualidade extravagante, nas criações abstractas daquela imaginação de hipocondríaco deixa-lhes o incompleto do maravilhoso. Mais tarde os editores dão aos seus contos o nome de fantásticos. Nos contos de Hoffmann há uma série de observações psicológicas, de impressões instintivas que suprem a falta de imaginação. Seus contos são o diagnóstico de uma alma doente. É o lado que os torna apreciáveis, apesar do capricho e grotesco dos tipos a que a mente alucinada dá forma. Os contos de Edgar Poe, a imaginação mais extraordinária da América, têm o fantástico da insolubilidade dos problemas filosóficos que constituem a ação, tocam às vezes a alta metafísica. Tendo de transigir com as materialidades da vida, na esterilidade da indigência pede a inspiração ao álcool. Ele sente a excitação lúcida que lhe dá a força espantosa da invenção, mas conhece já em si a tremulência, que é a decomposição inevitável, e exclama no meio da fadiga: não há pior inimigo do que o álcool. Edgar Poe é a força da imaginação e do ideal suplantada pelo positivismo de uma sociedade manufactureira e orgulhosa do seu caráter industrial. Nos seus contos há a alucinação profética da doudice. A forma do conto é estudada em todas as literaturas da Europa e trazendo a lume este pequeno trabalho, só nos inspira a boa vontade de corresponder ao movimento que observamos lá fora. Que mais teríamos a dizer de um livro simples que lhe não desnaturasse a intenção? Coimbra, 8 de março de 1865. Teófilo Braga.